Olá a todos, bem-vindos a mais esse episódio. E a pergunta de introdução de hoje é: vocês já ouviram falar da memória da água? Então, esse é um dos temas do livro que eu escolhi para tratar nesse segundo episódio, que se chama As Mensagens da Água e foi escrito pelo Masaru Emoto. E quando eu estava lendo esse livro, eu gostei tanto que, depois que acabou, eu acabei lendo um outro livro dele que chama A Vida Secreta da Água. Então, esse episódio vai ter um pouquinho dos dois livros, mas eles são bem parecidos. O livro nasce da curiosidade do Emoto em relação à memória da água e da sua natureza. E depois de refletir um pouco sobre, um dia ele encontrou uma frase que ele já tinha escutado várias vezes antes, e provavelmente você já tinha ouvido falar, que é: nenhum floco de neve é igual ao outro, que é uma constatação que muitas pessoas conhecem. Mas dessa vez, o Emoto ele teve uma outra intuição em relação ao significado dessa frase, porque ele se perguntou, mas por que será que nenhum floco de neve é igual ao outro? E segundo o Emoto, é justamente por causa dessa capacidade da água de memorizar. Porque cada floco de neve, ele se forma num momento único e específico. E é por isso que o floco de neve, ele não pode ser repetido, não tem como você achar um outro igual a ele, porque a água, ela se estrutura de acordo com o momento que ela se encontra, que é único e não pode ocorrer novamente. Foi então que o Emoto ele teve a ideia de congelar a água e tirar fotos de cristais de água para poder estudar e indagar melhor sobre isso. E o Emoto conta no livro que ele demorou mais de 2 meses, depois de tentativas e erros, para adaptar e usar os instrumentos de forma que fosse possível captar a foto de um cristal. E que quando ele finalmente ele conseguiu, ele se emocionou bastante, e depois do primeiro êxito, ficou mais fácil replicar o processo, e várias fotos foram tiradas de várias fontes de água diferente, e em várias circunstâncias diferentes também, de vários experimentos que ele fez, que a gente vai falar mais na frente. E foi aí que surgiu a ideia de publicar uma coleção de fotos, dessas fotos que ele foi tirando ao longo do tempo, e foi aí que nasceu o livro As Mensagens da Água. Só que esse livro, ele não é apenas uma compilação das fotos dos cristais, ele conta um pouco também da história do Emoto, dos estudos dele e das conclusões em relação à natureza da água que ele tirou, da importância da água e da relação de respeito e gratidão que ele tinha por ela. Mas então, como é que o Emoto conseguiu tirar essas fotos desses cristais? Qual era o procedimento que ele usava? No livro ele conta que, em primeiro lugar, se pega uma amostra de água e depois coloca a amostra em 50 pratos diferentes, são pratos redondos de vidro, e em cada prato 10 ml de água. E depois coloca no congelador a menos 20 graus Celsius por 3 horas. E depois esses pratos eles são analisados em um laboratório a menos 5 graus Celsius, sob um microscópio de campo escuro. Nas primeiras observações, o Emoto ele percebeu que a água da torneira, no caso a água da torneira de Tóquio, que era onde ele morava e fazia os estudos, elas não formavam cristais, enquanto águas de outras fontes, como rios e lagos, fontes naturais, chegavam a formar cristais e eram cristais bonitos, harmoniosos. E segundo Emoto, essa diferença se dava por causa do cloro que se encontrava na água de torneira. Depois dessa primeira etapa, um dos pesquisadores que colaborava com Emoto teve a ideia de expor as amostras de água a vários estilos de música diferentes e depois congelar. E o procedimento era bem simples, era colocar a amostra em uma garrafa entre duas caixas de som. E o resultado foi que as amostras que eram expostas a músicas clássicas e harmoniosas, elas formavam cristais bonitos, e enquanto o mesmo não ocorria quando as amostras eram expostas a músicas estilo heavy metal, mais barulhentas. E depois de vários experimentos com vários tipos de músicas, o Masaru chega à conclusão no livro de que a água e a música possuem um estreito relacionamento, dado que a água forma cristais em condições harmoniosas. E a música não é nada mais do que harmonia. E ele completa dizendo que, como o nosso corpo é feito de água, a música ela é indispensável para o bem-estar do nosso corpo. E então eles começaram a rotular com várias palavras diferentes. E segundo o Emoto, os cristais mais bonitos e delicados, eles se formaram a partir de duas palavras, que é gratidão e amor, juntas. Enquanto quando se usava palavras e frases como te odeio, você é estúpido e coisas do tipo, não se formava cristais, ou então os cristais que se formavam, eles ficavam incompletos. Então, a conclusão do Emoto no livro é que a água ela só forma cristais quando ela é exposta a frequências que correspondem aos princípios fundamentais da natureza, que segundo eles é o amor e a gratidão. Depois que os livros do Emoto ficaram conhecidos, algumas pessoas no Japão ficaram inspiradas e decidiram fazer um experimento parecido com o dos rótulos das palavras, só que em vez de usar as amostras de água, eles escolheram fazer com potes de arroz cozidos. E o experimento consistia em colocar em um primeiro pote arroz cozido, só que rotulado com palavras como obrigado e palavras positivas, e no segundo pote de arroz cozido, palavras como você é idiota, eu te odeio e coisas do gênero. E o que se observou foi que o primeiro pote, ele sofreu um processo de apodrecimento muito mais lento do que o segundo. Só que ainda mais interessante nesse experimento é que um terceiro pote foi usado, só que ele não foi rotulado e durante o experimento ele foi ignorado. E o mais incrível é que esse terceiro pote ele apodreceu muito mais rápido do que os outros dois. E segundo o Emoto, isso ocorreu porque a atenção, seja ela positiva ou negativa, ela representa sempre uma forma de dar energia. E essa reflexão eu achei muito interessante que ele coloca no livro. Um outro experimento interessante que vale citar foi feito expondo amostras de águas aos aparelhos como micro-ondas, TVs, celulares. E o resultado, como vocês podem esperar, foi nenhum cristal. Mas se observou que essa água ela pode voltar a formar cristais, mesmo depois de exposta a esses aparelhos, se ela for tratada com amor e gratidão depois. E uma coisa interessante é que uma amostra de água foi novamente exposta à TV, só que dessa vez enquanto passava um canal sobre a natureza, tipo aqueles típicos do Discovery Channel, que passa imagens de florestas e animais. E essa água passou a formar cristais. Do que pode-se concluir, segundo Emoto, que o conteúdo também tem muita importância e surge um efeito também na água e que deve ser levado em consideração. Depois de anos fazendo esses estudos, experimentos, como os que foram citados aqui, o Emoto ele chegou à conclusão de que a água ela tem o poder de refletir o estado dos nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Mas é importante ressaltar que não são todos os cientistas, pesquisadores, intelectuais que concordam com a ideia da água possuir uma espécie de memória. E nem todos concordam também com os métodos que o Emoto usou para conseguir tirar as fotos desses cristais. Mas, como eu sempre digo, o que conta não é o achismo, achar que a água possui uma espécie de memória, ou se as fotos do Masaru são realmente válidas ou não. O que importa é se você, ao abrir o livro, olhar as imagens, as fotos que ele tirou, se essas fotos te trazem uma sensação agradável, de bem-estar. Se ocorrer isso, é válido. Se não, se não te impactar de nenhuma forma, não te serve. Eu acho que esse tem que ser o parâmetro para a gente avaliar as coisas. Além dos experimentos e estudos, durante o livro, o Emoto ressalta também a importância da água e da relação dela com a vida. Ele diz que nós estamos tão acostumados com a água que raramente paramos para refletir sobre ela. E é por isso também que eu decidi fazer esse episódio, porque o livro traz um novo olhar sobre uma coisa que nós damos como conhecida, como banal. Uma vez me disseram que as menores coisas são como um buraco em uma cerca e que através desse buraco, quando a gente coloca os nossos olhos nele, a gente pode enxergar o mundo inteiro que estava por trás daquela cerca. E eu acho que é isso que o Masauro fez estudando a água durante tantos anos, e na publicação de tantos livros, que foram traduzidos em tantas línguas, e que traz o interesse e a curiosidade de muitas pessoas. Um exemplo que a gente não costuma refletir sobre as características peculiares da água que permitem a vida na Terra, por exemplo, é o fato de que o gelo flutue, porque uma substância, normalmente, quando ela congela, ela aumenta a densidade e afunda, mas esse não é o caso do gelo, e essa da água, né? E essa característica é muito importante para a vida dos animais marinhos. Ela possibilita que os animais marinhos sobrevivam. Uma outra coisa curiosa é que a água, ela é formada por duas substâncias que normalmente nas condições aqui da Terra se encontram no estado gasoso, e enquanto a água, que é o oxigênio e o hidrogênio, enquanto a água, ela normalmente é encontrada no estado líquido nas condições que a gente vive. Outra coisa interessante também é o fato que a água do mar, ela retém o calor do sol durante o dia, ela tem essa capacidade, né, de reter o calor do sol durante o dia, e à noite, quando o sol já se foi, esse calor ele é dissipado aos poucos e também ajuda a manter uma temperatura mais amena. No livro, Masauro trata também da relação entre a nossa qualidade de vida e a água, já que 70% do nosso corpo é composto por água, mas essa porcentagem ela varia quando a gente é mais novo, e a porcentagem é muito maior e com o tempo vai diminuindo até chegar aos 50% depois de uma certa idade mais avançada. Então, para uma qualidade de vida melhor, é imprescindível que a água do nosso corpo também seja de boa qualidade, o que leva a considerar também que a qualidade da água que a gente consome tem que ser boa. E o que determina a qualidade da água, segundo Emoto? A qualidade da água depende do seu fluxo, porque a água ela só permanece pura quando ela está em movimento. O rio ele só permanece puro porque ele está sempre em movimento. Se a água fica parada, ela apodrece. Ou seja, a água ela deve estar sempre em circulação, ela requer mudança e movimento. Sendo assim, o mesmo princípio também serve para a nossa vida, já que, como a gente viu, a água e a vida elas são a mesma coisa. Uma outra reflexão interessante é que podemos considerar o nosso sistema circulatório como um rio, já que ambos possuem a mesma função, que é transportar nutrientes e garantir a vida. Sendo assim, como um rio, o nosso sangue também deve estar sempre em circulação. Por isso é muito importante manter o corpo sempre em movimento, praticar atividades físicas. Porque através do suor, muitas substâncias que não são benéficas para o nosso corpo, elas são expulsas. Mas o Emoto também diz que não só o corpo deve estar em movimento, mas também as emoções, que a gente tem que deixar elas fluírem. E no livro ele dá a dica que quando a gente estiver se sentindo mal, observar com atenção a água enquanto ela escorre. Pode ser a água do chuveiro ou uma cachoeira. E o mesmo vale para quando a gente se sente doente. Você deve lembrar, por exemplo, da sua avó pedindo para você tomar um banho quando você está se sentindo mal. E realmente o banho ele ajuda a aliviar quando a gente está se sentindo um pouco doente. E nesse ponto que a gente está falando sobre a relação entre a saúde e a água, gostaria de abrir um parênteses para fazer uma pequena grande digressão que já está ficando corriqueira nos episódios. Então, enquanto eu estava lendo e preparando esse episódio, eu me deparei com outro livro muito interessante que aborda a relação entre a água e a saúde e, para mim, representou uma grande mudança de paradigma. Eu não achei o livro em português, então a tradução do título poderia ser mais ou menos como O Seu Corpo Implora Água, O Seu Corpo Precisa de Água. E ele foi escrito por um médico iraniano com nome difícil, que é Fereidon Batmanghidi. E a história do Feiringdon é bem interessante. Na década de 80, por causa do cenário político do Irã, ele foi condenado à prisão. É sorte dele, porque é dele ser médico, senão ele teria sido morto. E um dia, um dos companheiros de cela dele estava com muitas dores agudas no estômago. E sendo médico, ele escreveu uma receita, mas como não tinha nenhum medicamento disponível, a única coisa que o Fereydoon prescreveu foi copos de água. E o que ele verificou depois foi algo que ele nunca tinha vivenciado antes, que foi uma melhora 100%, e a dor do colega dele de estômago tinha passado. E em 3 anos, enquanto ele estava na prisão, ele tratou mais de 3 mil pessoas com úlceras apenas receitando copos de água. E foi a partir de então que, depois de solto, o Batman Gelid começou. Ele foi para os Estados Unidos estudar o poder terapêutico da água, e depois de anos e de práticas e verificações, ele chegou à conclusão de que muitas doenças derivam de uma mesma causa, que é a desidratação. E essa é a quebra de paradigma e o tema central que o livro traz. E eu separei alguns pontos que eu achei interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ele coloca no livro. Em primeiro lugar, ele diz que muitos médicos não compreendem o papel vital da água no corpo, já que a água, ela é o agente principal de todos os processos que se verificam nele. Isso se dá porque o corpo humano, ele é constituído de 25% de matéria sólida, que seria o soluto, e 75% de água, que seria o solvente. E por isso, normalmente se tende a considerar a água apenas como um solvente e um meio de transporte de substâncias que não tem muita função além de preencher espaço e de transportar e como meio de transporte. Ou seja, o corpo, ele é visto mais como uma grande proveta, e sendo assim, se pressupõe que as necessidades de solvente da água, elas estejam satisfeitas, já que não teria motivo para o corpo precisar de algo que está tão disponível e presente. E em base nessa visão, a origem das doenças não seria uma falta de água, porque se dá como óbvio que o corpo não precisa de uma coisa porque ela está em abundância. E se considera que a origem das doenças seria a falta de alguma substância, né, do soluto. E o segundo ponto interessante é que quando a quantidade de água no corpo não é suficiente, no corpo se verifica um racionamento das reservas hídricas. E esse racionamento continua até que ele recebe um sinal de que a quantidade de água necessária foi obtida. E dentro do sistema de racionamento, as funções cerebrais, elas ganham prioridade. E além disso, o corpo, ele se desidrata. Quando ele se desidrata, se instalam os mesmos processos fisiológicos que se verificam quando o corpo está sob estresse. E o estresse, por sua vez, ele causa uma ulterior desidratação. O terceiro ponto, que é bem interessante, é que ele coloca no livro que é um erro pensar que bebidas como café, chá mate, sucos, bebidas alcoólicas, elas possam suprir a necessidade de água do nosso corpo. Ou seja, às vezes a pessoa acha que ela está hidratando o corpo porque ela bebe outras bebidas que não é água. Só que isso é uma ilusão, porque muitas dessas bebidas, apesar de conter água, elas também contêm elementos que causam desidratação, que são diuréticos. Ou seja, expelem a água que está na qual esses solutos estão diluídos, e também a água que já se encontrava no nosso corpo. Um quarto ponto interessante é a sensação de boca seca. Ele diz que é um erro considerar a boca seca o único sinal de que o corpo está carente de água, porque, na verdade, esse é o último recurso que o corpo usa depois que ele já atingiu uma desidratação extrema. Porque a saliva, ela é usada para facilitar a mastigação da comida. E ela é produzida sempre, mesmo quando se atinge um grau de desidratação. Então, se a boca ficou seca, é porque realmente a situação ficou crítica. E por último, ele diz que as diferentes condições fisiológicas de cada indivíduo determina os diferentes sintomas e complicações devido à falta de água. E no livro ele traz várias cartas de várias pessoas que seguiram e que leram os estudos e que leram os livros dele, e de leitores que tinham problemas como depressão, dores de cabeça, dor nas juntas, asmas, alergias, pressão alta, que melhoraram a partir de um aumento de consumo de água. Essas são as ideias principais que eu achei interessante, que eu não poderia deixar de compartilhar, mas obviamente eu não sou médica, então eu sugiro que quem tiver interessado procure saber mais sobre o Batman Gelid, sobre os livros dele, provavelmente deve ter um monte de vídeo dele também no YouTube, e também pesquise sobre os estudos, os casos das pessoas que conseguiram se beneficiar do seu tratamento. Em um primeiro momento, a ideia de usar água, né, como remédio pode parecer absurda e ridícula, mas, na minha opinião, isso se trata por causa de um condicionamento que a gente recebe durante a nossa vida, porque os remédios, para gerar renda, eles devem ser patenteados. E soluções naturais, como o simples consumo de água, ele não pode ser patenteado, não tem como você patentear água. E isso não é economicamente conveniente. Então, nos foi passada a ideia, nos convenceram de que para funcionar tem que ser uma substância feita em um laboratório, tem que ser um remédio complicadíssimo. Mas antes de descartar ou acatar uma ideia, eu acho que o mais importante, igual eu disse antes, é a nossa experiência, a nossa vivência. Então, eu aconselho a quem tiver interessado a pesquisar e depois fazer a experiência própria. Se sentir resultados e benefícios depois de um tempo, continuar, se não, descartar como sempre. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês do livro do Emoto e desse médico. E para finalizar esse episódio, eu escolhi colocar um trechinho de uma música. Essa música ela foi composta pelo Alan Rubik e a história dele é bem interessante. Desde pequeno, o Alan ele tinha grande facilidade para tocar piano, mas aos 16 anos ele sofreu um dano no nervo do braço direito que tornava quase impossível mexer os dedos e ele sentia muita dor. E os médicos chegaram a sugerir uma cirurgia, mas ele não aceitou, ele estava determinado a continuar tocando piano. E ele decidiu criar composições que se adaptassem às condições que ele se encontrava, aos movimentos limitados por causa desse problema. E sem perceber, ele acabou compondo músicas que tinham um caráter mais terapêutico, e aos poucos ele foi conseguindo recuperar as suas habilidades. E o Emoto, ele conhecia o trabalho, as composições do Alan Rubik, e as primeiras fotos, as primeiras fotografias a partir de música dos cristais, né? As primeiras fotografias dos cristais a partir de músicas foram feitas a partir das canções do Rubik. E essas fotos também estão nas capas dos álbuns dele. E também foram publicadas no livro As Mensagens da Água. Então, eu escolhi uma música. Ele tem várias músicas bonitas, depois vocês podem procurar no Spotify. Mas eu escolhi uma que eu achei a mais idônea para o episódio, que se chama Water, que seria água em português. Então é isso. Vou deixar vocês com a música e até o próximo episódio.